ofertam tempo, talento e o trabalho deles para estarem lá cantando um monte de sucesso massa, um monte de música de qualidade. Os músicos que estão ali são incríveis. Um beijo especial para o nosso querido Pedrinho Fonseca, ele e Dani Chagas, que estavam ontem na roda lá da ocupação. E é sensacional. Quando você puder, estiver por aqui em Salvador, dê um pulo lá no domingo. Você não vai se arrepender, não. É muito bacana. Sem hora para acabar, viu? Olha que eu saí ontem de lá, sei lá, eram 8h e tanto. E ainda rolava música e música boa. É o Balaio de Gato chegando, pedido licença para entrar, sobretudo no seu coração. A gente pode chegar? Estamos chegando. Começando firme, hoje a gente vai falar sobre Chama Sal, artista e diretora que lança no próximo dia 29 na Sala Walter da Silveira o documentário Água da Fonte. O filme acompanha as histórias de três travestis com mais de 50 anos da comunidade do Gravatá e propõe uma reflexão sobre memória, ancestralidade, direito à cidade e o abandono da histórica fonte do Gravatá, patrimônio daqui da nossa cidade de Salvador. A gente vai conversar com Chan sobre a construção do documentário, sobre a importância destas narrativas que estão registradas sobre mulheres trans e travestis mais velhas dentro desse filme, a relação do corpo e do território, entre o corpo e o território, além do processo de pesquisa e desenvolvimento a partir da vivência de Chan no Gravatá durante o mestrado em antropologia na UFBA. Ela está aqui conosco e eu já dou as boas-vindas. Tudo bem, Chan? Seja bem-vinda ao Balaio de Gato.
Obrigada. Estou muito agradecida por essa conversa, por esse bate-papo, fã. E tu falaste de recomeço, né, no começo do programa. E voltar para Salvador com a estreia desse filme na Sala Walter da Silveira, no dia 29 de julho, num evento, né, que reúne aí tanto a exibição do filme, mas também um bate-papo, é para mim um recomeço. E pisar nessa terra todas as vezes que eu volto para cá é sempre um recomeço para mim. É sempre um lugar de conexão, de aprendizados e de memória muito forte que eu tenho com essa cidade, né? E eu gosto de lembrar e de reiterar que Belém é a minha cidade natal, é onde o meu espírito decidiu nascer. E Salvador é a minha segunda casa, é onde o meu espírito decidiu recomeçar essa vida, né? Porque foi aqui que eu construí a minha trajetória enquanto arte educadora e enquanto realizadora de cinema, né?
Isso então, é muito feliz. Bom. Então, sinta-se muito bem-vinda à sua casa, tá? Ao seu segundo lar. Égua, que felicidade que eu tô de ter essa moça aqui do Pará com a gente. A sua cidade já começa... Vamos falar um pouquinho de Belém, vamos começar um pouco falando da sua história por lá, antes da gente chegar a Salvador e antes da gente chegar ao filme, né? O que é que constitui de Chan, Belém e especificamente o Pará? Como é que esses dois lugares, né, esse estado gigante, tão diverso, tão plural que é o Pará, e a cidade de Belém constituem quem você se torna, essa mulher cheia de desafios, de abismos e de, ao mesmo tempo, muitas realizações? Porque quando a gente vai olhar a sua história, a sua biografia, é muita coisa que você faz. A antropologia por si já é muita coisa. Não bastasse, você se torna diretora de audiovisual. E aí você vai contar histórias de vida de tantas outras pessoas. Vai dar uma perspectiva nova a todas essas mulheres que muitas vezes são, pela sociedade, apagadas ou numa tentativa cruel de invisibilidade, as mulheres trans ou travestis. Então, isso também é muito importante, que você começa a levar o seu trabalho para esse lugar. Então, assim, de que maneira Belém, Pará, constituem Chama Sal?
Bom, eu acho que falar arte como uma forma de expressão, porque não é um achismo, né? Eu penso que Belém é o que me dá um impulso para falar sobre ancestralidade e identidade, né? Eu sou uma mulher paraense de origem cabocla, e pensar em Belém como um território, o Pará e a Amazônia em si como um território que historicamente ele é excluído e invisibilizado dentro do que a gente poderia chamar de mercado cultural brasileiro, e quanto ele é expropriado simbolicamente por pessoas que não são da Amazônia, é que impulsiona a minha trajetória enquanto artista desde os meus 16 anos, quando eu começo a fazer teatro, né? Na cidade de Belém, onde eu tenho os meus grandes mestres de teatro e onde está minha família, né? Onde está o chão que meu pai nasceu, meu avô nasceu, minha avó nasceu, meu bisavô, meu tataravô. E é muito interessante, porque falando em antropologia, porque o meu começo é nas artes e depois eu vou para antropologia, né? Mas interessante que durante os meus estudos em antropologia, eu já fazia isso bem antes, em busca dessa minha ancestralidade, mas a antropologia meio que me impulsionou e me levou a querer cada vez mais ir em busca dessa ancestralidade, que é minha, que, de certa forma, faz parte de um recorte, que é da minha história, da minha história familiar, e que depois parece que isso se expande para falar de ancestralidade de maneira geral, tudo que a gente pode pensar a essas histórias que foram apagadas e silenciadas, que são as histórias das pessoas trans, das mulheres trans, travestis. Então, parece que isso tudo está conectado quando eu vou falar de ancestralidade, porque mulheres trans, pessoas trans, travestis, a gente sabe, e parece que, na minha cabeça, parece que isso está muito batido, né? Porque eu vivo em uma comunidade, eu compartilho da comunidade trans, da comunidade LGBT, mas quando eu paro para pensar, eu falo, não, Xanto, precisas falar cada vez mais sobre isso. Pessoas trans e travestis existem desde que o mundo é mundo, né? Então, eu acho que é esse ponto de conexão quando eu falo de Belém e sobre tudo que eu venho construindo no meu trajeto enquanto artista, atriz, realizadora de cinema e, mais recentemente, essa pessoa que faz enfim, fez o mestrado e tem construído uma carreira ou uma trajetória dentro da antropologia também, uhum. Né? Eu acho que a antropologia, ela me ajudou a impulsionar e talvez também a me engajar de maneira, eu acho que, mais política nessa arte que eu faço, compreende?
Compreendo. E lhe emociona, de alguma maneira, quando você olha para a sua trajetória, porque é um caminho longo. E é um caminho que a gente fala aqui do Norte, e estamos falando aqui agora na rádio diretamente do Nordeste, que são duas regiões irmãs, irmanadas, inclusive nessa tentativa também de esvaziamento, quando a gente sabe da potência que nós somos, da diversidade cultural e criativa que nós temos aqui dentro das nossas regiões, né? Então, de alguma maneira, quando você olha para essa trajetória, que começa antes mesmo da universidade, antes mesmo da academia, lhe emociona ver até onde você está chegando? Claro, a gente ainda tem muito chão para andar, mas até aqui, quando você olha para trás, lhe arrebata a sua própria história?
Sim, fã, viu? E eu acho que isso... Os últimos tempos eu tenho pensado muito nisso, né? Porque a gente que é artista, a gente tem uma às vezes um desejo ou uma fantasia ou talvez um delírio que eu acho que é legítimo de se tornar famoso. Eu acho que quando eu comecei a fazer teatro, eu fazia muito por conta da minha relação que eu tinha com as artes, da minha sensibilidade, né? Uhum. Não por acaso, eu sou professora de teatro, também sou professora de arte, e atualmente eu sou professora lá em Belém, da SEMEC, que é a Secretaria de Educação. Eu trabalho com a educação básica, na prefeitura. Sim. E falando disso, é interessante... Eu acabei me esquecendo o que é, tu acredita?
Das emoções que lhe trazem a sua própria história, não é?
Exato. Até aqui. E aí, quando eu penso nessa relação de tipo... Ai, quando a gente pensa que a gente quer ser artista porque a gente quer ser famoso... E a gente vai fazer teatro e depois a gente vê uma possibilidade no cinema... E aí, à medida que a gente vai trabalhando com a educação... Por isso que eu tava falando dos alunos... E por isso que eu tava falando do professorar, né? Quando a gente vai trabalhando em comunidades... Quando a gente vai trabalhando com projetos sociais... Quando a gente vai se engajando num teatro mais político... A gente vai entendendo que... O mais urgente é a gente falar sobre coisas que não são faladas, né? Sim. E a gente, enquanto artista... Sensibilizar temas que são muito... que são tabus, né? Que são delicados de ser falado. E quando eu olho e eu percebo que eu não me tornei a famosa que eu imaginava que eu seria, e percebo que hoje isso é uma grande bobagem, sabe? Em termos do que eu construí ao longo de 22 anos, eu vi que eu fiz muita coisa. Eu saí do Brasil, eu vim para Salvador, eu viajei com as artes, fazendo teatro, cinema, arte, educação, para os interiores da Bahia, um monte, para os interiores do Pará. Eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil fazendo meu trabalho e sendo incentivada só pelo trabalho que eu faço com arte, né? Ou arte e educação. Então, sim, fã. Ou como diz em Belém, sim, mana. Ou sim, maninha.
Ah, mana, que maravilha.
É, eu me emociono muito, porque eu vejo que tudo que eu venho construindo é muito honesto e sincero ao que eu acredito enquanto essa artista que é comprometida com ser político, compreende?
É isso. Compreendo, isso é maravilhoso. A gente está conversando com Xã Marçal, ela que é artista, arte educadora, antropóloga, diretora, e está lançando no próximo dia 29 de julho, na Sala Walter da Silveira, lá na Biblioteca Pública dos Barris, o documentário Água da Fonte, filme que acompanha a história de três travestis com mais de 50 anos da comunidade do Gravatá e propõe uma reflexão sobre memória, ancestralidade, direito à cidade e o abandono da histórica fonte do Gravatá, patrimônio aqui de Salvador. A gente está falando da trajetória de Xã até chegar, né, à antropologia, até chegar ao audiovisual, porque claro que você sabe que o Balaio de Gato é um jornalismo cultural que fala sobretudo sobre gente, conexão e afeto, então não dá para a gente falar sobre o projeto sem antes saber de quem faz o projeto existir, né, da autoria, então das autoras e dos autores que fazem a cultura rodar. Antes mesmo do projeto, a gente tem que saber a história de quem põe o projeto para existir, e é justamente a história de vida de cada uma, de cada um, que vai gerando na gente os insights, que vai ampliando a nossa forma de pensar, que vai tirando a gente daquelas prateleiras, daquelas vitrines, daqueles lugares que a gente insiste em achar que só ali é onde a gente deve estar. A gente deve estar na infiniteza de todas as histórias, um passando para o outro, e assim é que a gente cresce. E Xã tá aqui dando uma aula. Hoje é uma dupla sertaneja, é fã e Xã, tá joia isso, hein, Kelly? 2h21 da tarde desta segunda-feira, agradecendo desde já a sua companhia, você que tá aí do outro lado querendo falar com a gente, falar aqui com a Cardeal FM, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar ao vivo no estúdio azulzinho da Cardeal FM, essa emissora caçula da Rede Excelsior de Comunicação, rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Muito obrigada, cumprimento você, minha amiga, meu amigo, taxista de carro de aplicativo, um beijo grande, vocês sempre na escuta. Agradeço também você que está no metrô, no buzu, na bike, caminhando pelas ruas da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Muito obrigada, viu? É essa conexão que faz todo sentido para que o programa continue existindo. O Balaio de Gato há quase 20 anos nessa resistência cultural, querendo sempre manter a cultura viva, porque isso faz todo sentido para o presente, o passado e o futuro de uma nação, e a gente não vai esmorecer jamais. A gente está aqui com Xã Marçal contando a sua trajetória um pouco, ela que é do audiovisual, também antropóloga, e antes da gente chegar no filme, esse filme que vai ser lançado no dia 29 de julho, que é um filme muito bacana que se chama Água da Fonte, o porquê do nome, o porquê da escolha da história, a gente está buscando um pouco da sua trajetória. Xã, quem te influenciou? Assim, você falou do chão do Pará, né, que foi o mesmo chão que seu pai, seu avô, seus ancestrais pisaram. Quem que te influenciou para que você quisesse migrar, claro, a sua própria característica individual para estar na arte, mas para querer pesquisar sobre as histórias que vieram antes, sobre as pessoas que vivem em vulnerabilidade. Quem que foi que passou por você, dentro da sua família, da sua história familiar, que lhe inspirou a seguir por esse caminho?
Eu acho que muitas pessoas me influenciaram e atravessaram essa minha construção, né? Penso que é importante frisar um coletivo de teatro que eu fiz parte aqui durante muito tempo, que se chama Coletivo das Liliths, que estava muito interessado em pesquisar essas narrativas ancestrais da população LGBTQIA+, no Brasil, que foram invisibilizadas, mas que existem registros históricos da vida dessas pessoas em projetos de pesquisas acadêmicos, inclusive em documentos históricos fora do Brasil, inclusive, né? Em Portugal, na Alemanha, na França. Mas, pensando na arte e no contexto familiar, eu acho que ouvi as minhas duas avós, e eu acho que meu pai também, mas principalmente minhas duas avós, tanto materna quanto paterna, a sensibilidade que elas tinham de contar histórias, e que talvez as avós de hoje ou estão perdendo esse contato mais direto com a contação de história. E eu, como professora em sala de aula, eu percebo muito isso. Eu sou uma professora que conta a história também, né? Então, essas duas figuras, assim, mulheres, né, femininas, elas foram muito importantes nesse meu desejo de contato com esse mundo mais sensível, né? Uhum. Que, nesse mundo mais poético, através da oralidade, da contação de histórias. E eu acho que todo o meu trabalho que eu tenho construído em arte e até antropologia, no sentido, é uma contação de história, né? Porque
não deixa de ser.
É, porque a etnografia, né? Tu tem um trabalho em campo e tu tens que contar uma história daquilo que foi coletado em campo, né? Então, eu acho que isso me conecta o próprio filme, que é uma experiência cartográfica, que eu chamo, é uma conexão a esse lugar da contação de histórias, né? Que eu acho que foi impulsionado por essas duas figuras.
Suas avós.
Exato.
Ontem, inclusive, foi Dia das Avós, a quem eu saúdo a todas, especialmente a avó dos meus filhos. Euzeli, um beijo pra você, super avó. E aí, assim, eu vou te falar, ser avó é um estado de espírito, não é? Muitas vezes você não tem um neto biologicamente, uma neta biologicamente, mas que pode adotar e carregar dentro do seu coração qualquer pessoa na idade que for e tratar aquela relação como se fosse uma relação de avó e neta, de avó e neto. Sempre vai haver alguém precisando de colo, sempre vai haver alguém precisando de escuta, sempre vai haver alguém precisando de uma mão estendida e de um olhar de verdade para a história que essa pessoa vive e atravessa. Então, assim, é fundamental que as avós sejam acolhidas e que as netas e os netos também. E tem um bocado de ponta solta por aí. Vamos juntar essas pontas e conectar. E para contar a história, como o Chan está falando aqui, gente, é só começar. É relembrar os casos da infância, é relembrar os casos vividos. A avó, a minha pelo menos, foi uma espécie de cronista. Minha avó era do interior, criada na roça, então depois ela migra para a cidade do interior, sai da roça, vai para a cidade do interior, e com meu avô ela vai viajando de interior em interior, tendo filhos por essas cidades, e ela contava as histórias de maneira muito bem-humorada, e aí eu acho que eu carrego um pouco também dessa história de ser uma contadora de casos, por conta muito também do que eu vivi, talvez semelhante ao que você teve com as suas duas avós. Isso é muito bom, você ouvir casos de quem já passou, lhe faz próxima de um passado que você apenas acredita que existiu, né? Então, quando você ouve, é como se você estivesse vivendo ali. E ter o privilégio de ter contadoras de história, cronistas, sendo suas avós, suas tias, suas mães, suas irmãs, é tão bom, né? Aqui, vou mandar um beijo também. Terezinha Passos, minha filha, você que é a contadora oficial de histórias dessa Bahia, um beijo pra você. Oxão, você se faz, contou aqui pra gente que também é professora da rede pública municipal, né, lá de Belém. Como é que você enxerga a atual educação, né, pública, e de que maneira essa educação inclui as mulheres trans e as mulheres travestis? E aí a gente vai colocar também essa nova geração de jovens que decidem que sim são travestis, que sim são trans, querem se tornar. Então, de que maneira há uma inclusão dentro desse ambiente educacional da prefeitura?
Tu estás me perguntando exatamente de Belém, né?
Da sua cidade, da sua realidade. Sim. Se a gente for descer Brasil afora...
Exato. É porque eu atuei durante um tempo aqui em Salvador também.
Pode falar, então, sobre o seu recorte, o que você enxerga.
Eu vou falar mais especificamente de Belém, mas eu posso fazer uns respingos aqui em Salvador. Mas eu acho que, de maneira geral, reflete um pouco o Brasil, uhum. na verdade. Embora seja um pouco difícil pegar esse contexto geral, mas reflete, sim. Eu não tenho como não fazer essa análise, que é uma análise que eu já faço há um tempo. Mas, assim, eu defendo a escola pública. Eu fui uma criança de escola pública da periferia de Belém. E... então, acho assim que a escola pública, ela é um projeto, é uma conquista histórica no Brasil, que ela é importantíssima, que a população que acessa esse serviço, ela tenha consciência disso.
Uhum.
E é muito triste saber que a maioria da população não tem consciência disso e não tem consciência, por exemplo, de ir em busca dos seus direitos diante, por exemplo, de sucateamento de governos. Sim. Em relação à escola pública. Então, isso é uma realidade que é muito triste. Eu tenho percebido que as professoras e os professores com quem eu tenho trabalhado são extremamente engajados, assim. Eles acreditam profundamente na educação pública. E aí, se a gente for pensar em 120, 130 anos atrás, a escola pública era só para a população rica no Brasil, não é? Então, assim, quando a gente vê que tem essa comunidade de periferia... uma população pobre do Brasil, que muitas vezes nem se reconhece como pobre, fala, não, eu sou classe média, uhum. sabe? E essa é uma realidade muito recorrente na escola pública. Essa consciência de classe que tem se perdido também no Brasil por questões de outros debates que têm sido mais importantes.
Uhum.
enfim, mediatizado de maneira importante, mas é, ponto, eu acredito na educação pública, eu acho que ela é essencial, é, diante de diversos riscos que a gente tem de dela ser suprimida ou extinta, né, porque a gente teve essa discussão na época da pandemia. Uhum. Agora, em relação à população trans, ainda é uma realidade ainda muito difícil, porque se tratando de pessoas que são estudantes, essas pessoas abandonam a sua formação por conta da transfobia, né? Por conta da exclusão simbólica. Muitas vezes a violência física ela acontece, mas a simbólica ela é muito mais profunda, né? Porque Sim. ela determina aí essas questões que são mais ligadas ao subjetivo da pessoa, à psicologia da pessoa, à psique, enfim, né? Então essas pessoas ficam adoecidas e a maioria delas abandonam a escola. E outra coisa é que você não tem uma espécie de espelho dentro das instituições. Ou seja, a minha presença nesses lugares e da presença de pessoas trans que são professoras, que ainda é muito pouco, viu, fã no Brasil. Uhum. Eu acho que, eu não vou fazer aqui uma contagem de números, assim, mas eu conheço pouquíssimas professoras e professores trans, enfim, na educação básica. Eu tô falando da educação básica. Quando uhum. a gente fala da educação superior, tu ainda vê uma circulação maior. Uhum. Mas a pessoa trans, travesti, é vista ainda como um perigo dentro da educação básica. Tanto no sentido que as pessoas ainda têm um imaginário muito forte de que a gente pode violar alguns direitos das crianças, tanto no nível simbólico quanto no nível físico. Isso é o mais louco, sabe? Então, Sim. assim, eu tenho, assim, só que agradecer que todos os lugares que eu passei enquanto educadora, eu fui muito bem acolhida. Eu coordenei um projeto e fui professora do ICEA durante 2 anos. Uhum. E fui professora durante uns 3 anos na Escolinha Maria Filipa. E, assim, eu sempre fui muito acolhida. E agora lá em Belém, que eu dou aula numa escola chamada Escola Augusto, a Escola Municipal Augusto Meira Filho, que fica numa periferia bem precária lá de Belém, eu estou sendo muito bem acolhida também. E sabe o que é muito interessante, fã? É que a gente sempre vê discursos extremistas falando que a gente tem um potencial de desvirtuar as crianças ou as infâncias, né? Mas tu acredita que, ao longo da minha trajetória enquanto arte educadora, enquanto educadora, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação das crianças. São os pais que discriminam. E eu, Sim. inclusive, eu tive uma... Então, assim, eu sou a professora Chan, ou a tia Chan, entendeu? Sim. E todos eles me amam e ficam muito empolgados, até porque eu trabalho com arte. Então, é a oportunidade deles me verem, é a oportunidade deles saírem um pouco daquelas matérias que são mais disciplinares, né? Então, uma vez eu me lembro que... Uma vez não, diversas vezes aconteceu de um pai chegar e falar assim pra mim, se dirigir a mim, fala o professor, e a aluna falar, a filha, não é professor, é professora. Ou então, alunos que nem sabem que eu sou trans, entendeu? Aí fala assim, professor, aí elas falam, que professor? Não tem professor aqui, porque,
Isso é lindo.
Sabe? E assim, enfim, aí eu só constato cada vez mais
que o preconceito nasce em casa, infelizmente.
Exatamente. Né?
E a criança nasce com o coração puro.
Exato. E é muitas vezes, digamos assim, promovido pelos seus pais, né?
Exatamente.
Pelos adultos,
Exatamente.
Digamos assim.
E é uma tristeza, porque aí as caixinhas, essas pequenininhas que a gente acha que tem que estar, que foi o que eu estava falando no começo, é justamente criada, construída dentro da própria casa, dentro da própria criação, né? Então, que a gente não esqueça nunca, a gente não tem que estar dentro de formatos, de caixas, de bolhas. Sim. A gente tem que ouvir relatos, ler sobre biografias, pesquisar, querer conhecer para aprender, porque a gente, sem conhecimento, se torna ignorante, se torna obsoleto e vai replicar o preconceito que a gente aprendeu lá atrás a vida inteira. E a gente está o tempo todo podendo se salvar, o tempo todo, e salvar o mundo, com certeza. 2h33 da tarde, a gente vai rapidinho no intervalo comercial. Na volta, o filme, a gente vai saber tudo dele e também por que essa moça veio morar em Salvador, saiu de lá, de Belém do Pará, veio para Salvador, depois voltou para Belém. Vamos saber disso também. A gente vai conversar muito, daqui a pouquinho, depois do comercial. Fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM.
conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Ba, 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 Balaio de Gato.
2h36 da tarde, 2h36, 27 de julho de 2026, segunda-feira no Balaio de Gato, segundando muito bem aqui nesse Balaio de Gato, com uma pauta linda. Hoje conosco, Xan Marçal, artista, atriz, arte educadora, professora, diretora de audiovisual, e que está lançando no próximo dia 29 de julho, na Sala Walter da Silveira, o documentário Água da Fonte. O filme acompanha as histórias de três travestis com mais de 50 anos da comunidade do Gravatá e propõe uma reflexão sobre memória, ancestralidade, direito à cidade e o abandono da histórica fonte do Gravatá, patrimônio de Salvador. Xan está aqui conosco, ela está contando para a gente da sua trajetória e agora ela vai falar um pouco do processo de pesquisa que foi desenvolvido a partir da sua vivência no Gravatá durante o mestrado em antropologia na UFBA. Primeiro, você chega a Salvador, então, por conta da Universidade, Xan?
Eu chego em 2007 aqui, por conta da licenciatura em teatro, que na oportunidade não tinha lá em Belém a licenciatura. E aí eu fui ficando em Salvador, eu fui me indignando com essa cidade, eu fui me revoltando com essa cidade, essa cidade me bateu horrores também.
Imagino.
Mas essa cidade que diz que todo mundo é de Oxum também me deu muito acalento, sim, me deu muito amor, me deu muita prosperidade, sabe?
Que maravilha.
Eu acho que tem esses dois lugares, sabe? Eu sempre ouvi de soteropolitanos, assim, Salvador bate depois dá o aconchego. É que nem a mãe, né? E aí, as grandes figuras das Iabás, que as pessoas sempre falavam pra mim, né? Que não fazia parte do meu cotidiano, por exemplo. Em Belém, se tem uma relação muito com os encantados, né? Aqui, essa relação com os orixás são muito fortes.
Uhum.
Então, eu fui ficando em Salvador, fui me adaptando, fui. Esse processo de revolta e de raiva foi se transformando num amor que eu não conseguia mais sair daqui de Salvador. E fui enveredando com grupos de teatro, trabalhando, fazendo arte, como eu disse, lá pelo interior, aqui por Salvador mesmo. E aí, na pandemia, eu volto para Salvador, ou para Belém, para fazer um trabalho. E naquela oportunidade, eu já estava flertando com a antropologia. E, enfim, aí eu sou selecionada para o mestrado,
uhum,
aqui na UFBA. E É como se Salvador estivesse me chamando de volta. Não, mana, não tá na tua hora de tu ires embora ainda pra Belém. Tu tens que voltar, porque tu precisa fechar um ciclo. E aí, eu voltei pra fazer o mestrado. E o meu mestrado, o campo é em Belém. Mas eu ficava nessa relação, né? De ficar aqui e lá, mas eu ficava mais aqui.
Por que a escolha do título Água da Fonte e desta comunidade do Gravatá para ser retratada dentro do filme?
Então, o Gravatá é uma comunidade que há, sei lá, uns 15 anos eu tinha passado por lá, por alguma questão que eu acho que eu ia resolver alguma coisa na Baixa dos Sapateiros. E aí eu falei, eu vou cortar por esse caminho. Uhum. E eu entrei naquela comunidade e eu fiquei muito assustada na época, porque eu vi assim, uma comunidade. Era uma comunidade assim. Eu vou usar esse sinônimo, tá? Que talvez possa ser infeliz da minha parte. Mas que eu considerava meio que uma favela dentro do centro, sabe? Uhum. Com aqueles casarão, com aqueles cortiços, aqueles becos todos ali. E aquela fonte que era utilizada como moradia das pessoas em situação de vulnerabilidade ou pessoas que utilizavam também entorpecentes, assim, sim, digamos, né? Então, eu fiquei muito pressionada. E eu vi uma circulação muito significativa de pessoas trans, de mulheres trans, de travestis. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, isso aqui parece um gueto, sabe? Um gueto de onde é permitido essas pessoas circularem, porque eu via, sim, que as travestis circulavam ali muito livremente, né? E aí a gente tá falando do Gravatá, a gente tá falando do Centro Histórico de Salvador, a gente tá falando de um território enfim, né? Que tem um processo de exclusão também, determinados pontos da cidade ali, sim, daquela área. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Uhum. E aí, quando eu entrei pro mestrado, eu comecei a fazer um trabalho com a população trans e travesti de um tambor de mina lá em Belém, em busca dessas histórias ancestrais e da relação que se tem com o território, com a espiritualidade. E quando eu voltei, eu fiquei procurando diversos lugares para morar, até que eu vi um anúncio lá no Gravatá. Mas só que eu não me ligava onde é que era. Aí eu fui ver a casa e falei assim, nossa, gente, aqui eu passei. Eu me lembrava que uma amiga minha morou lá um tempo e era um aluguel que estava nas minhas condições. Sim. E eu falei, eu vou morar aqui. E aí eu aluguei um apartamento, o edifício, esqueci o nome agora, mas no filme tem, que eu gravei o edifício. E aí meu apartamento era de frente para a fonte. Então, tá, eu acordava e dormia todos os dias olhando para aquela fonte. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Bom, antropologia, eu preciso me encontrar com essas travestis. Eu já estou pesquisando essa realidade em Belém. E essa fonte que eu descobri que é uma fonte dedicada a Nanã. Uhum. E aí eu falei, eu preciso desenvolver alguma coisa aqui. E aí os caminhos foram me levando, eu só estava com a vontade de fazer. E aí as sincronicidades da vida e os caminhos que, né, a espiritualidade vai abrindo me oportunizou a ser estudante do LabDoc, que é um projeto do Boca de Brasa, que é financiado pela FGM.
Isso, né, Fundação Gregório de,
exato,
Matos.
E aí, naquela oportunidade, eu fui aluna e tu tens que produzir um projeto final e eles vão avaliar se tu tens condições ou não de receber uma bolsa de incentivo, né? Uhum. E aí eu escrevi, a Boca de Brasa fica bem ali no Centro Histórico,
isso,
né?
Isso.
E aí eles se interessaram e falaram, Xan, a gente vai conceder essa bolsa. Era um valor bem simbólico, assim, uhum, sabe? Mas eu fiquei muito feliz, porque foi a oportunidade de concretizar o que eu já vinha construindo, eu acho que no plano espiritual, há mais de 10 anos, compreende?
Isso é lindo, né? Por isso que eu digo, olha quanta inspiração para uma vida, né? Você passava pelo Gravatá, você via as histórias, sim, do Gravatá, daqui a pouco você retorna para Salvador, aonde, pois, você vai morar no Gravatá. No Gravatá. Nada é à toa, tudo é sincrônico, né? E faz muito sentido, porque aí surge o filme e tá explicado o porquê do título, né? Exato. A Água da Fonte. Dentre as histórias todas, e aí você conversou com cerca de 50 mulheres, não, três travestis com mais de 50 anos da comunidade.
Isso.
Mas de todas as histórias, né? Porque aqui foram histórias de três que foram abordadas no filme, mas você deve ter ouvido histórias de muita gente.
Sim.
Mas destas histórias, destas mulheres travestis, trans, enfim, o que é que mais te choca? O que é que mais te chama a atenção para essas mulheres que hoje habitam a comunidade do Gravatá? Então, que muitas vezes a invisibilidade existe, a vulnerabilidade social mesmo, de tudo estar presente, mas elas resistem dentro desse propósito, de serem quem elas querem ser. Então, o que é que mais te chamou a atenção dentro de tudo?
Olha, Fã, o que mais me chamou a atenção, ouvindo a história, foi um lugar de potência, que eu percebia esses corpos resistindo e vivendo e circulando naquele espaço livremente, e toda a comunidade respeitava muito essas mulheres, né? Uhum. Então isso foi uma das coisas que me chamou a atenção logo de primeiro. Mas depois que eu comecei a montar o filme, e repetindo, e cena vai, cena entra, e cena corta, e repetidas palavras que saem da boca delas três, é a questão do envelhecimento e da morte. Quantas mulheres trans travestis chegam ao envelhecimento? E quantas chegam com dignidade? E nas histórias das três, as três vivem no seu dia a dia, na sua luta, na sua dignidade, uhum. porque são três mulheres extremamente dignas e honestas no seu labor da vida, mas que tem sempre uma questão aí com a velhice, com as oportunidades que não tiveram no passado. Sim. E que a minha geração está tendo agora, uhum. e que a geração futura terá, e que está nessa corda bamba de como é que vai ser meu dia amanhã, como é que eu vou sobreviver, será que eu vou chegar à minha longevidade, como elas pensam, que seria os 80, 90, tem algumas que dizem até 100 anos, sabe? Mas diante da realidade delas, aquilo me pegou muito, porque eu falei assim, gente... É horrível até eu compartilhar isso, mas, sendo bem sincera, eu pensava diversas vezes, será que elas vão chegar aos 100 anos diante das condições que não são dadas de forma uhum. digna pelo Estado a essas mulheres? Eu também quero chegar aos 85, aos 90, e a minha geração tem oportunidades melhores. Então, voltar no filme, elas falando sobre morte... isso me pegou muito, sabe? E aí, quando eu vejo essa relação que existe da história dela com a própria história da fonte, que é uma história que é uma fonte secular, que está abandonada à deriva e ao sucateamento do Estado. Então, é uma fonte de Nanã, e quase ninguém sabe que aquela fonte é de Nanã. Logo em cima, a gente tem a Igreja de Santana. Sim. E tu vais ver essa história de abandono também da fonte. Eu falei assim, gente, é a história delas, porque elas são... senhoras, vamos dizer assim, sim. né? E eu poderia até dizer que elas são figuras ancestrais da comunidade trans, né? E eu vendo a água da fonte, eu falava assim, essas histórias, tanto da água da fonte quanto a delas, se misturam. E olha essa questão das sincronicidades da vida, né? Quando eu comecei a trabalhar e a escrever o projeto, eu não sabia ainda que a fonte era de Nanã. Sim. Eu descobri depois, sabe? Então, a Nanã é, né, a que gera a vida, mas que também tem uma relação com a morte, com a lama. E, de fato, a água da fonte, a fonte do Gravatá, ela virou assim um lugar de muita lama e de descarte de objetos também, sabe? Tu via sofá, geladeira, um monte de coisa ali. Que e aí tu via essa senhora esquecida, uhum. essa senhora orixá esquecida. Sim. Também, assim como essas senhoras que são esquecidas ao longo da história do Brasil, do mundo, da
cidade de Salvador. Como é que elas contam sobre a prostituição e que muitas vezes é associado ao travesti, uhum. à pessoa trans, à prostituição, como se fosse uma coisa consequência da outra, o que não é.
Sim.
Vai por escolha, por necessidade, mas necessariamente não é uma consequência. Sim. De se eu sou isso, eu serei aquilo, não é? Então, como é que a prostituição atravessa as histórias dessas mulheres que estão presentes no filme?
Na história dessas três mulheres, a prostituição atravessa em alguma fase da vida delas, tá. né? Porque a gente está falando de mulheres que têm quase 60 anos, uhum. e que foram jovens na década de 70, 60, onde elas não tiveram oportunidade de nada a não ser...
As portas eram fechadas. Exatamente. Todas elas. E a academia ainda não era um lugar de acesso, né?
Perfeito, exatamente. Então, toda a história delas todas é atravessada, né? E aí, elas já têm quase 60 anos, elas têm outra relação, né? Com muitas têm um trabalho de ativismo, trabalham como pessoas que promovem a cultura, trabalham a cultura LGBTQIA+, especialmente a cultura trans, travesti, uhum. Trabalham com saúde, e outras têm o seu negocinho próprio, entendeu? Um bar, sabe? Enfim, essa é a realidade é quando a gente vai pensar num contexto histórico e num recorte temporal também da história dessas mulheres, né?
Você mostra também e aborda as famílias dessas mulheres no filme, o que aconteceu com estas famílias, as famílias de origem e as famílias que elas constroem na sequência, quando elas então se assumem da forma que são e vão formar família. Isso também é mostrado no filme?
É, eu escolhi uma narrativa que prioriza a espacialidade, o território, né? No caso, a comunidade do Gravatá e todo o seu entorno, né? Porque existe um trajeto histórico de por que essas populações, especialmente, né, travestis, trans, mas população excluída de forma geral, sim, da sociedade, mas especialmente no meu filme, que é trans, travestis, elas estão morando ali naquele lugar, sabe? Então, aí, elas narram essa história e eu fico brincando numa história de mapeamento do lugar. Então, eu trabalho muito... Ora, elas aparecem no filme, ora você só escuta a voz delas.
Uhum.
E você tá, ao tempo todo, vendo o espaço, sabe? Como uma cartografia mesmo. Imagens de placa, a igreja de Santana, a fonte, que só é revelada lá no final do filme.
Por isso que cartográfico, né?
Exato, é. É como um mapa, né? Eu construo como uma espécie de mapa com imagens do filme.
E por que, então, que elas vão parar no Gravatá? E aí você, né, agora na abertura dessa sua fala, você diz isso, então, que é mais a construção do território.
Exato.
E destas personagens, né?
Exato.
Então, por que que elas vão parar no Gravatá?
Elas vão morar no Gravatá justamente por isso, porque ali é um lugar onde essas pessoas que são excluídas vivem livremente.
Entendi.
E principalmente as pessoas trans, as mulheres travestis ali, então elas vivem num lugar onde elas têm a maior liberdade de ser quem elas são, né?
Uhum.
E é um lugar, enfim, onde se pode viver bem dentro da realidade econômica que essas pessoas têm, né? Eu digo essas pessoas de maneira geral que vivem lá, especialmente as mulheres trans, travestis. Então, elas vão para lá por isso. Mas é claro que se a gente for pensar talvez numa trajetória histórica ali de Salvador, existem muitos documentos antropológicos, estudos de histórias que indicam que aquele lugar, tipo, desde... da época do começo da colonização do Brasil, já existiam travestis,
naquele mesmo território.
Na Baixa do Sapateiro, Pelourinho. E aí a gente tem, não sei se tu já ouviste falar de uma travesti histórica, né? Que tem se... o movimento trans tem se debruçado para reconhecê-la enquanto a primeira travesti do Brasil, que é a Chica Manicongo.
Sim.
E a Chica Manicongo, ela viveu ali naquela região do Baixa dos Sapateiros. Durante a minha investigação, eu até imaginei que provavelmente ela deve ter se banhado na água da fonte, porque os fontanários de Salvador, eles estão especialmente, o grande número está ali espalhado naquela região do centro histórico de Salvador, né? Então, durante o trabalho, eu falei assim, eu acho que a Chica Manicongo até em algum momento tomou banho nesse fontanário, né? Porque era lugar de água. Até hoje jorra uma água bem limpa lá.
Isso é demais, né? São 2h52 da tarde, a gente está chegando quase ao finalzinho desse bate-papo com o Xan. Aliás, uma aula, né? A gente pode chamar também assim. Kelly, muito obrigada, viu? Kelly é a rainha das pautas boas. O que eu tô pegando de pauta boa é com essa danada dessa Kelly. Xan Marçal, artista, arte educadora, atriz, diretora de audiovisual. Tá lançando no próximo dia 29 de julho. Vai cair num sábado? Não.
Não, na quarta-feira.
Uma quarta-feira, dia 29 de julho.
É um dia que as pessoas geralmente estão trabalhando, né?
Que horário?
Vai ser, é um evento, né? Então vai ter bate-papo e o filme vai ser entre 3 horas às 5 horas.
Maravilha.
O filme vai ser exibido ali entre 3h30, 4 horas.
Mas aí a gente faz disso um dia de festa,
claro,
entendeu?
Pelo menos na minha trajetória é um dia de muita festa, muito agradecimento e celebração, né?
Com certeza. E quarta-feira eu acho que é um dia importantíssimo. Se você for pesquisar também nos orixás, aí eles contam que quarta-feira é um dia de muita abertura de caminhos. E é dia 29 de julho, então, na Sala Walter da Silveira, ali na Biblioteca Pública dos Barris,
isso,
o lançamento do documentário Água da Fonte. Você termina de assistir o documentário, o bate-papo vai ser depois? Antes, depois?
Vai ser depois.
Vai ser depois, então você tem um bate-papo com Xan Marçal, que vai estar presente, falando sobre esse filme que ela produz. Depois daqui, o que é que acontece? A partir de agora, com esse lançamento no dia 29 de julho, para onde é que segue Água da Fonte e a sua direção, o seu caminho?
Então, aí eu vou estrear ele em Belém,
tá.
E depois eu vou lançar ele em festivais, né? Eu vou submeter ele, né? Que essa é a vida da artista independente, da realizadora independente, aí submeter para ele circular, porque eu acho que é importante que as pessoas conheçam esse registro da cidade de Salvador, né?
Sem dúvida. Quanto tempo que leva o documentário? Quanto
16
tempo ele tem?
Minutos.
16 minutos. É. Então a gente tem a exibição, depois vai ter o bate-papo. Alguma das moças, personagens, estará presente?
Me disseram que sim, né?
Ó, tomara! Tomara, né, que elas possam estar para poder também dar... Elas já viram o filme?
Não viram. Por isso que eu quero muito que elas estejam, mas elas, não sei, né, porque elas têm muita correria do dia a dia.
É, a vida é um corre, né, não é jeito. Mas se elas puderem, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. A gente está falando desse documentário que registra a importância das narrativas de mulheres trans e travestis mais velhas, a relação entre corpo e território, além do processo de pesquisa que Xan desenvolveu a partir da sua vivência lá no Gravatá, durante o mestrado em antropologia na UFBA. Tem, depois disso, você acredita que tem material e repertório para a produção de novos documentários a respeito desse tema, com outros, outros territórios sendo abordados, Xan?
Sem dúvida. E, tanto para mim, enquanto realizadora, como eu acho que isso pode ser também um ponto de partida para realizadores, futuros realizadores, pesquisadores, tanto da área do cinema quanto da área da antropologia também. Porque eu acho que esse filme é um filme documento, né?
Claro.
É um arquivo. E eu acho que é importante salientar aqui a figura dessas três personagens, que não são bem personagens, são atuantes, digamos assim, né? Eu não gosto de usar o termo personagem enquanto no sentido de máscara, né? De alguém,
sim,
que está atuando. É, representando, no caso. São as próprias, né?
É.
A Della Mares... que tem inclusive um bar lá na comunidade do Gravatá. A Carla Zandi, que é uma ativista bastante engajada e reconhecida aqui na cidade de Salvador. E a Keila Simpson, que é uma das ativistas mais proeminentes e, enfim, presentes na história do movimento LGBT e da história do movimento travesti do Brasil.
Como
e
é
ela
nome?
Mora lá. Keila Simpson.
Keila Simpson.
É.
Maravilha.
E ela agora recentemente recebeu o honoris causa, doutora honoris causa. Eu acho que foi lá na Universidade do Rio de Janeiro.
Isso é demais. É. Queria, inclusive, trazê-la aqui. A quem tivesse disponibilidade, seria uma delícia conversar também conosco para falar como foi participar desse filme.
Sim, a gente,
né,
pode articular isso.
Ah, eu vou adorar, viu?
E elas também.
Vou gostar muito. A gente fala sobre isso, então, depois. Xan, convida todo mundo, então, para o lançamento do seu filme. Convida para que vá lá, para lhe dar um abraço, para assistir, para ampliar a cabeça, mudar as ideias. Muitas vezes a gente está dentro de uma rota, a rota pode ser mudada o tempo inteiro, é o que a gente, sim, falou aqui ao longo desse papo. Então, convida todo mundo para o dia 29 de julho.
Então, todas as pessoas que estão aqui comigo e com a fã Cicerone desse programa, Balaio de Gato, estou convidando todas as pessoas para que estejam presentes no dia 29 de julho, na sala Walter da Silveira, essa sala tão importante de cinema e de cinema independente na cidade de Salvador, a partir das 3 horas, para ir prestigiar o filme Água da Fonte. Eu acho que vai ser um evento bem bacana, bem celebrativo, e a gente pode bater um papo depois. A todas as minhas parcerias, as minhas amizades e as pessoas queridas de Salvador, eu convoco também aqui estudantes também da rede pública, do ensino médio especial, porque a faixa etária é a partir dos 16 anos, para ir conferir o documentário, que está bem bonito e que é um documentário fruto de um projeto social da cidade de Salvador, que é o Boca de Brasa e o curso LabDoc, né? Então, venham todas as pessoas no dia 29 de julho, às 3 horas, na sala Walter da Silveira. Eu espero vocês lá.
Maravilha! Xan, muito obrigada. Nossa querida Xan Marçal, muito obrigada. Volte sempre ao Balaio de Gato, viu? Caminhos abertos.
Gratidão.
Não se distraia, siga, porque o que você está fazendo, olha, vai transformar muitos mundos, viu?
Amém.
De verdade. Kelly, muito obrigada. Um beijo grande para você. São 2h58. Bem-vindo aí, João Vitor, com o seu Pega Visão. E amanhã o Balaio de Gato está de volta. Feliz semana! Até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega visão.
Quantos oceanos vou ter que chorar? Enquanto os pedaços vou me desdobrar? Até merecer enfim o seu olhar. Oh meu amor, me enfeitei de cores, brilho para eter. Ensaiei as frases pra te convencer. Quase deixei meu samba acabar. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Oh, meu amor, o meu bloco é tão vazio sem você. Na categoria amor não vou vencer. Tomara que isso não passe na TV. Meu amor, antes que o amor desapareça, deixa eu tentar frutas na cabeça. Quem sabe um docinho te apeteça e eu te ganhe pelo paladar. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3h05 na sua capital baiana, Salvador. Estamos começando mais um Pega a Visão aqui na sua Rádio Cardeal FM 106.1. Cidadania, Educação, Música, Cultura, Juventude. Estamos juntos aqui nessa segunda, última segunda-feira do mês de julho, né? Começamos juntinhos aqui. Muita música, a nossa querida Anitta cantando Pra Você Gostar de Mim. Pois é. E hoje ainda tem bate-papo com Bruno Barroso, cantor e compositor. Você acompanha esse programa de hoje pelo nosso dial da 106.1. Também acompanha pelo YouTube da Rádio Cardeal. Já estamos ao vivo aqui começando a semana no seu Pega Visão. E a gente começou com música, gente. O álbum do dia dessa segunda-feira que vai reger o nosso programa é o álbum Equilibrium II, da Anitta. Depois de conquistar o mundo com pop e com funk, a Anitta entrega aquele que pode ser o álbum mais importante e maduro de sua carreira. Equilibrium II é a consolidação de um artista que encontra, enfim, o equilíbrio entre identidade, espiritualidade e música. Ao longo aí dessas 17 faixas, a Anitta constrói uma narrativa contínua, em que cada música tem um propósito. O funk, que abriu aí as portas da carreira da Anitta, continua presente, mas agora dialoga com o Ijexá, com o samba, com a MPB, com o reggae, com o forró, com a bossa nova, com o maculelê, numa celebração de riqueza da sonoridade brasileira. As participações especiais ajudam a fortalecer a proposta que a Anitta quer passar para o público brasileiro. Maria Bethânia, Martinalha, Alceu Valença, Mestrinho, Alexandre Carlos, um time de peso, dando aí a Anitta esse equilíbrio, como sugere o nome desse álbum dela, que teve uma primeira versão lançada há alguns meses, e agora, na última semana, a Anitta lançou o segundo episódio, digamos assim, do álbum, que é a trilha sonora do Pega Visão dessa segunda-feira, do álbum Equilíbrio. E agora, para continuar escutando, a gente ouve a canção Ponta do Pé.
Rosto colado, balanças e beijos te trago. Propostas à frente do bar, eu, você e um litrão já é o suficiente.